Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, oh, obrigado por essa manhã, Senhor. Manhã de festa onde podemos tocar no Senhor. Senhor, continuando essa reunião, Senhor, com a Tua presença. Senhor Jesus, fala através de mim, Senhor. Não tenho suficiência. A minha suficiência vem do Senhor. Senhor Jesus, seja com o nosso coração. Crava em nós, Senhor, essa palavra. Senhor Jesus. Amém. Quinto capítulo do livro Parceiros da Obra de Deus. Irmãos, nós somos parceiros da obra de Deus, não somos? Amém. Graças ao Senhor, o Senhor deu-nos essa honra de nós sermos parceiros da sua obra. Senhor Jesus. Nós lemos, né, em Filipenses 1:27. Em um só espírito, irmãos, é muito fácil, não é verdade? O espírito que está em nós é o espírito do Filho, o espírito de Jesus Cristo. Porém, quando a gente lê, irmãos, não é nem com uma só alma, é como uma só alma. Senhor Jesus, aí vem as nossas vontades, as nossas escolhas. Senhor Jesus. E aí nós temos que levar para a cruz o nosso velho homem. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos no final dos tempos. Isso aí é notório para qualquer um de nós. O Senhor está às portas. Por quê, irmãos? Que sinais nós vemos disso? Né? Gostaria de ler para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim, irmãos, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Né? Foge também destes. Irmãos, isso não é novidade para nenhum de nós, nós estamos vendo, né, a situação do mundo. Né? Além disso, terremotos, guerras, rumores de guerras. Isso, né, nos faz perceber que realmente o Senhor está vindo. O Senhor está com pressa, irmãos. Ele tem muita pressa de voltar. E o que vai trazer o Senhor de volta? O que vai trazer o Senhor de volta, irmãos, é a pregação do Evangelho. Não é verdade? Nós ouvimos que será pregado este Evangelho do Reino a todas as nações. E então virá o fim. Então, irmãos, quem vai apressar a vinda do Senhor é o Evangelho. Um dia o Evangelho chegou até nós. Irmãos, ali em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, nós vemos um cavaleiro, né? Um cavaleiro branco, montado em seu cavalo branco. Esse cavaleiro, irmãos, ele está com um arco na mão. Cadê a flecha? A flecha já foi lançada. Ele está vencendo. E para vencer. Irmãos, nós sempre queremos saber o fim da história. De muitas histórias, historinhas. Essa história nós já sabemos, irmãos. O cavaleiro branco, que é o Senhor Jesus, ele vem vencendo e para vencer. Ele vence. O Evangelho vence. Senhor Jesus. E essa flecha, né, que é o Evangelho, ela tocou em cada um de nós. Se nós fomos colocados na vida da igreja, é porque um dia esse evangelho chegou até nós através de alguém. Houve um mensageiro com formosos pés. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, as boas novas. O evangelho foi anunciado até nós, a nós. E até para aceitar o evangelho, irmãos, o Senhor tocou no nosso coração. Foi dom de Deus, foi dom de Deus, nós aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um dia nós pudemos aceitar esse Senhor. Por isso que nós somos colocados na vida da igreja, como o Flávio falou ontem, não somos só nós aqui, mas é um corpo. É um corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Senhor Jesus, e nós só estamos aqui hoje, irmãos, por misericórdia do Senhor. Porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, nos colocou na vida da igreja. E aparentemente, irmãos, quando a gente pensa com a nossa mente, a igreja, ela não tem muito, assim, não faz muita diferença no cenário mundial, se a gente for ficar pensando com a mente. A igreja não influencia na política, não influencia na economia, no poderio militar. Irmãos, isso é um engano. Nós não podemos subestimar o poder que foi dado à igreja. Ó Senhor Jesus, tudo o que a igreja faz, na verdade, ela influencia todo o ambiente, né, da nossa terra. Você crê nisso, irmãos? Amém, eu creio. Eu creio nisso. Eu creio. Senhor Jesus, quando o povo de Israel ali, irmãos, ele era escravizado, toda vez que o povo de Israel era escravizado, o que ele fazia? Como o Beto perguntou para nós, ele reclamava ou ele clamava? Senhor Jesus, hoje, irmãos, nós temos que clamar. Como igreja, nós temos que clamar do socorro do Senhor. Ó, Senhor Jesus, e essa situação, irmãos, do mundo, do nosso país, ela não vai melhorar por homens. Né? Não devemos confiar em homens. A palavra fala, maldito o homem confia no homem. Senhor Jesus, mas nós temos que confiar no Senhor. Senhor dos exércitos. Ó, Senhor Jesus, ele é que coloca o rei e ele depõe o rei. Então, irmãos, nas nossas mãos tem um grande poder. E muitas vezes nós subestimamos esse poder. Ó, Senhor Jesus, muitas vezes nós oramos ao Senhor, né, pedindo para que o Senhor mostre a sua vontade. Não é verdade? Senhor, mostra a sua vontade. Irmãos, o Senhor já mostrou. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, eu vou ler com os irmãos. 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade. Senhor Jesus, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia. O que Paulo está falando, irmãos? Exortando, né, que nós temos que orar pelos reis, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. O Senhor é aquele que transforma corações, irmãos. O Senhor transformou o nosso coração. Nosso coração era pedra. Ele transformou em carne. Senhor Jesus, um coração sensível, e nós oramos sempre ao Senhor para tornar o nosso coração uma terra boa, uma terra fértil. Senhor Jesus. E o Senhor, ele falou aqui, né, que é para nós orarmos por todas essas pessoas. Né? Então, nós somos incumbidos de estar movendo o braço de Deus. Senhor Jesus, quarta-feira, irmãos, é um dia crucial para nós. E muitas vezes, nós como igreja, nós não percebemos. Irmãos, eu há muito tempo, eu até posso dizer, negligenciei a reunião de oração. Agora, irmãos, se eu estou na minha casa, se eu não tenho nenhum compromisso que seja relacionado ao Senhor, se eu não estou no estudo bíblico, que é importantíssimo, o que eu vou ficar fazendo na minha casa, irmãos? Eu venho, estou vindo de quarta-feira, reunir com os irmãos, porque nós temos que estar como um exército aqui. A oração da igreja é importante, irmãos. É o que move o braço de Deus. E eu acho que cada um de nós, acho não, tenho certeza, cada um de nós tem um pedido para fazer. Para que seja colocado para que a igreja ore. E principalmente, irmãos, pela liberdade de se pregar o evangelho. Que nós não percamos essa liberdade, irmãos. Mais para frente nós vamos ver algumas fotos, vou pedir para a irmã colocar, de países onde não há liberdade para a pregação do evangelho. No entanto, os irmãos estão firmes. E nós ainda temos essa liberdade. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor que nós não percamos essa liberdade. Senhor Jesus, né? E nós temos, irmãos, na vida da igreja, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ó, Senhor Jesus. Por isso que nós temos que estar sempre, né, realmente clamando ao Senhor. Socorro, meu Deus. Socorro, socorre-nos. E enquanto a igreja faz a sua parte, né, o inimigo, né, essa parte que nós fazemos, é para apressar a vinda do Senhor. O inimigo ele faz a dele também. Né? Faz muita coisa para atrapalhar. Vai surgir na sua vida, na minha vida, problemas para você não vir para a reunião. Hoje, rapidinho compartilhando para os irmãos, eu fui fechado na 15 de novembro e eu tive que jogar meu carro para cima da guia. Né? E segundo a pessoa, ele não viu. Bem, amém, vai na paz. Mas as coisas acontecem, irmãos. As coisas acontecem para que a gente não esteja aqui. Nós não imaginamos as coisas que acontecem. Mas o Senhor vence, como eu disse no começo da mensagem. Né? O Senhor, ele vence. Ó, Senhor Jesus! Por quê? Porque nós temos essa provisão do Espírito de Jesus Cristo que nos redundará em libertação. Por isso que nós devemos prosseguir, irmãos. Não, de forma nenhuma, retroceder. O Senhor, ele não disse que seria fácil, de forma nenhuma. Verdade? O Senhor é o nosso maior exemplo de quem foi, né, tribulado, passou pelo tríbulo. Né? Ó, Senhor Jesus! E os próprios apóstolos também não tiveram vida fácil. Né? Foi uma vida de sofrimento, né, e perseguições. Em João, capítulo 12, versículo 24, o que o Senhor falou aqui? 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, irmãos, se morrer, produz muito fruto. O Senhor morreu. Um grão de trigo caiu na terra e produziu muitos frutos, irmãos. Somos esses frutos produzidos pelo Senhor. Nós e todos os irmãos nessa cidade. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E isso foi mediante sofrimento. Nós sabemos disso. Um homem que sabia, sabe o que é padecer. Então se você está padecendo, se você está sofrendo, tem um homem que sabe. Jesus Cristo, o justo, está do lado do Pai. Né? Homem. Jesus Cristo, homem. Senhor Jesus. Mesmo em meio a essas perseguições, né, nós temos que dar fruto, irmãos. Temos que dar fruto. Né? E esse morrer, que para Jesus Cristo foi literal, Jesus morreu realmente, né, para nós tem que ser o quê? O velho homem tem que morrer. O ego, o eu, o velho marido. Flávio falou ontem, nós temos um novo marido, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos colocados na igreja. Mas se o velho marido não morrer, eu não posso ser desposado pelo novo. Compreende isso? É contra a lei. É contra a lei. Senhor Jesus. Então o nosso velho homem tem que ser levado todo dia para a cruz. O meu eu, a minha vontade, todo o dia para a cruz. Senhor Jesus, para que eu possa, né, ser desposada pelo novo marido. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós não somos aquele que usamos de bajulação de ninguém. Nós não precisamos bajular ninguém. Os verdadeiros servos de Deus, eles não precisam, né, bajular ninguém. Olha o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Ó, Senhor Jesus. Vamos achar aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 5 a 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Isso Paulo está falando ali para os Tessalonicenses. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, Paulo foi também um exemplo para nós. Um irmão que se esvaziou, trabalhou para se ser sustentado ali, era construtor de tendas, né? Trabalhou. E não ficava bajulando ninguém, nenhum tipo de linguagem, como muitas vezes nós vemos hoje. E existem frutos, né, desse tipo de pregação do Evangelho, como Paulo fez. Gostaria que a Yasmin colocasse umas fotos para a gente, irmãos. Essas fotos, irmãos, que vai ser colocada, é desse jornal. Jornal que nós somos na conferência. Missões no exterior, irmãos. Irmãos que se esvaziaram para pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Temos vários países aqui onde essa flecha do Evangelho atingiu. A Ásia, irmãos, não é fácil pregar o Evangelho na Ásia. Sabemos disso. Existem muitos obstáculos, né? Europa, Senhor Jesus, e muitos mais aqui, México, Canadá, Costa Rica, Cuba, irmãos. Os irmãos têm que se esconder. Tem que se esconder para fazer uma reunião como essa. No entanto, o Evangelho chegou até lá. Chegou através de servos do Senhor, que em vez de buscar benefício próprio, arriscou a vida, irmãos. Sabe que você arrisca a vida para pregar o Evangelho num país como esse? Isso é se esvaziar. Isso é negar o seu velho homem. E através desses irmãos, país da África, Tanzânia, Camarões, pessoas foram ganhas pelo Evangelho. Irmãos, dia 14 está chegando. Né? Os irmãos sempre estão falando, eu falo também. Irmãos, eu quero participar mais ativamente disso. Amém? Eu acho que todos nós podemos participar ativamente da pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegue à nossa redondeza também, aos nossos vizinhos, mas também, se nós não podemos estar lá, né, nós podemos estar suprindo esses irmãos. Senhor Jesus! Isso é resultado, irmãos, que nós vimos, da pregação do Evangelho. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Mas o que barra, irmãos, muitas vezes o trabalhar do Senhor na nossa vida, é justamente um conflito que existe dentro de cada um de nós. O Paulo mesmo relatou isso. Tem um conflito. Nós temos um corpo, né? É carne feito do pó da terra, né? Somos carne, fracos faz imortais, né? Por isso nós temos que cuidar, né, desse corpo. Temos que cuidar desse corpo para que nós possamos sirvamos ao Senhor com qualidade, né? Ó, Senhor Jesus, gostaria de ler com os irmãos Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Porque aqui tem um conflito, irmãos, que eu falei. Tem um conflito aqui. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós sabemos disso. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos. Paulo disse isso, né? Romanos, capítulo 7, de 15 a 19. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A mente posta na carne, morte. Né? Por isso que não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Irmãos, por isso que é tão importante nós estarmos no Espírito. Nós vivermos no Espírito. Porque é no Espírito que nós conseguimos crucificar esse velho homem aqui. Olha que o Paulo teve experiência com o Senhor, hein? Não é verdade? O Paulo, quantas experiências esse irmão, o apóstolo, teve. E, no entanto, ele relata aqui, ó. Nós somos esses desgraçados na carne, irmão. O que é desgraçado? Sem graça. Nós não temos graça. Nós estamos apartados da graça de Deus. Senhor Jesus, mas no Espírito, nós temos vida e paz. Senhor Jesus, que ali nós tocamos o Senhor, né? Esse Espírito maravilhoso que está dentro do nosso espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, por isso que o Paulo falou ali para os Filipenses, no capítulo 1, 27, que nós lemos aqui. Hã? Olha só. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Para que, ou indo ver-vos, ele queria ver, ou estando ausente, ele ouvisse dos irmãos. Né? No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Aleluia! Lutando juntos. Né? Como uma só alma. Aqui é como uma só alma. Lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, nós vimos a vontade do Senhor. Né? O Senhor, ele quer que todo homem seja salvo. Ele não quer escolha. Nós muitas vezes nós escolhemos, nós achamos que para aquela pessoa não tem jeito, mas o Senhor, ele veio para todos. Para todos, irmãos. Ele veio para salvar o pecado da humanidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E em nosso espírito, né? Não é tanto problema, nós sabemos. Agora na alma, aí o Senhor tem que trabalhar em nós. Aí nós temos que ir para o Espírito para que o Senhor nos ajude a realmente mortificar esse velho homem, né? Levar para a cruz esse velho marido, Senhor Jesus, para que Ele, em nós, através de nós, faça a obra, né, da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, e para vencermos, irmão, nós temos que ter uma vida da igreja. Ela tem que ser impactante, o livro está falando, né? Forte em cada cidade. Nós temos que realmente clamar ao Senhor que a nossa vida da igreja seja uma vida da igreja que faça a diferença na cidade de Bauru. Porque nós que estamos na base, irmãos, a base da igreja, nós estamos na base certa, o corpo de Cristo. Né? Então nós temos que clamar realmente ao Senhor. Oh, e os grupos familiares, irmãos, nós vamos ter uma reunião aqui, vai ser uma festa hoje. Esses grupos familiares, nós não imaginamos, irmãos, a força que esses grupos familiares têm. Só que ele tem que fazer, o grupo familiar tem que ter a função dele. Qual é a função? Multiplicação. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca, chamar as pessoas, não pensar se a pessoa vai querer vir. Esquece, irmão. Abre a boca e chama. Convida. Convida para o teu grupo, irmãos. O Senhor vai fazer o resto. Cabe a nós, o convencimento não é nosso, é do Espírito. Cabe a nós abrirmos a nossa boca e convidarmos. Olha, vai ter uma reunião na minha casa, você não quer participar? Hã? O Senhor é que dá o convencimento. Aí sim, essa igreja, esse local aqui vai ser multiplicado. Senhor Jesus, é a menor célula da igreja, é o grupo familiar. Além da família, né? A família e o grupo familiar. Famílias reunidas. Senhor Jesus. E na vida da igreja também, irmãos, não deve existir competição entre nós. Nós não devemos competir entre nós, irmão. Não deve haver preferências. Eu não devo preferir este ou aquele. Sabe, irmãos? Nenhum tipo de panela. Isso tudo o livro nos fala. Nós somos um, irmãos. Um só corpo em Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus, nós temos que estar unidos, irmãos, em uma só fé, em um só amor. Senhor Jesus, que o Senhor, irmãos, mantenha o nosso coração sempre puro, né, em relação aos irmãos, né, nada de egoísmo no nosso coração, nada de pensamentos apenas em nós mesmos. Nós não podemos visar o nosso bem próprio, irmãos, e sim o bem comum. Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Devemos fazer tudo em prol da edificação desse corpo. Né? Vamos lutar juntos, irmãos. Vamos lutar juntos pela fé do Evangelho. Em um só espírito, em uma só alma. Como uma só alma. Senhor Jesus, aí o Senhor vai poder fazer a obra, irmãos, que Ele quer fazer através de cada um de nós. E não se julgue, irmãos, não julgue você e ache que você não tem capacidade, que o que você tem é pouco. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos parece pouca coisa, mas alimentou 5.000 pessoas. Irmãos, que você tenha um pãozinho, que não seja nem 5 pão, você tenha um pãozinho, dá na mão daquele que pode multiplicar. Dá na mão do Senhor Jesus, que você vai ver a multiplicação. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos desfrutar do hino H435. Oh, Senhor Jesus.